Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6 horas e 15 minutos, uma ótima noite para você, sexta-feira, 22 de maio de 2026, está no ar Gabriela Esportiva desta sexta, com as principais informações do mundo esportivo, um oferecimento em Forlays, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática, o telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike, fica na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Essa disponibilidade aí vai ser até o dia 19 de julho, hein, pessoal? Ah, e calçados, roupas e acessórios, tem de tudo por lá. Calçados, roupas e acessórios, tudo pra você e a sua família aí no crediário facilitado lá do Big Loja. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Muito boa noite, início de noite de sexta-feira. O Gabriela Esportiva está no ar e, claro, já vou deixar... Eu vou dar meu boa noite aqui para nossa bancada. Júlio César, boa noite para você.
Boa noite para você, Carlinha. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui mais uma sexta-feira para a gente estar fechando a semana com chave de ouro. E o meu destaque hoje vai para a seleção de Ilhéus, que está disputando a Copa Cacau. Domingo tem um jogo de volta aqui no estádio Mário Pessoa. Lembrando que o primeiro jogo foi domingo passado na cidade de Itapé. Ilhéus perdeu por 2-1. E agora, neste domingo, Ilhéus tem a chance de jogar dentro de casa, diante da sua torcida, para reverter esse placar de 2-1. Se vencer por 1-0, pênalti. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, Ilhéus passa aí a grande final da Copa Cacau 2026.
Ok, Júlio César. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aí desse destaque do Júlio César. Agora, Fred Menezes, boa noite para você.
Boa noite, Carlinha. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Grande jogo hoje novamente aí, o terceiro jogo aí da Conferência Oeste entre Santo Antônio Spurs e Oklahoma City Thunder na NBA. Lembrando também que amanhã nós temos aí uma grande corrida aí, Sunset Run, né? Sábado de tarde, a corrida aqui patrocinada aqui, promovida pela Gabriela FM Gabriela. E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
É isso, tá chegando a grande hora, tá chegando a hora aí da grande corrida da Gabriela FM, né? Em comemoração aos 34 anos da Gabriela FM, o Gabriela FM Sunset Run, que tem aí uma renda revestida aí, tudo em prol do Instituto Flores de Cacau. Gente, inclusive, que tem uma missão muito bacana aí, e claro, essa corrida aí da Gabriela FM vem para beneficiar esse projeto bacana, e claro, vai ter muita música, vai ter a corrida, vai ter premiação, e muita gente bonita participando aí, né, Fred Menezes?
Com certeza, e o esporte é uma maravilha, né, unindo as pessoas e socializando aí a nossa cidade, né, junto com os atletas aí, muito bacana.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora 6 horas e 18 minutos, 6:18. Olha, a gente tá o quê? É tempo de quê? De Copa do Mundo, né? Copa do Mundo 2026. A gente abre o Gabriela Esportiva de hoje, claro, falando aí sobre Copa do Mundo de 2026, ou melhor, a gente abre falando aí de futebol, oitavas de final da Libertadores, sabe por quê? Porque a Conmebol já anunciou aí a data do sorteio das oitavas de final da Libertadores. Portanto, a Conmebol anunciou hoje a data para o sorteio das oitavas de final da Libertadores. O evento acontecerá na próxima sexta-feira, dia 29 de maio, a partir das 12 horas, horário de Brasília. A última rodada da fase de grupos acontece na próxima semana, porém, alguns clubes já garantiram suas vagas para a próxima fase. dentre eles brasileiros Flamengo, Corinthians e Mirassol. Além deles, tem Coquinho Unido do Chile, Independência de Rivadavia, é isso, e também Rosário Central da Argentina, Cerro Porteño do Paraguai e Independiente del Valle, e LDU, que é do Equador. Olha, os demais brasileiros aí da competição, eles continuam com chance de ir para a próxima fase, mas dependem de quê? Do resultado da última rodada. São eles o Fluminense, o Cruzeiro e o Palmeiras. O Fluminense aí, viu, Fred Menezes, ele está empatado em pontos com o segundo lugar, com o Bolívar, e não depende apenas de si para garantir a classificação. Já o Palmeiras e o Cruzeiro, eles dependem apenas das próprias forças para avançar na competição. Oitavas da Libertadores podem ter clássicos e revanches para os brasileiros. Existe também aí a chance das oitavas terem derby, Fla-Flu e até um Flamengo versus Palmeiras. O Corinthians já garantiu aí a liderança da sua chave, enquanto o Palmeiras é o segundo colocado da sua. Está atrás do Cerro Porteño, entre os cariocas, o Flamengo já garantiu aí o topo do seu grupo. E o Fluminense é o terceiro do seu. Mas tem chance também, né, Fred, de assumir aí a vice-liderança.
O Fluminense é a equipe brasileira com maior dificuldade aí para a classificação. O Fluminense foi muito mal nas três primeiras rodadas, venceu aí essa última rodada, encostou no placar junto com o Bolívar, mas pelo fator de desempate, o Fluminense venceu essa partida para o Bolívar por 2-1 e perdeu por 2-0. Então ele precisa pontuar mais do que o Bolívar. A sorte do Fluminense é que o Bolívar joga sempre na altitude e dificulta muito para seus opositores, né? O Fluminense vai jogar com a pior equipe do grupo e dentro de casa tem tudo para vencer, fazer um bom jogo e pontuar, né? Fazer os três pontos. Porém, se o Rivadavia, que é o clube que está já classificado, fizer um jogo complicado lá na... tivesse que fazer esse jogo complicado lá na altitude, mas por questões aí políticas aí, me parece que estão mudando o local do jogo e aí descendo o Rivadavia provavelmente tem tudo para fazer um bom jogo ou no mínimo empatar, ajudando assim o Fluminense. Vamos ver o que é que acontece, mas o Fluminense não depende só de si e vivendo um momento muito ruim, apesar de no Brasileirão da Série A, o Fluminense vem bem classificado aí em terceiro, né? E mesmo assim, muita irregularidade, que é um ponto assim, de muitas equipes do Campeonato Brasileiro, né? Beirando aí a Copa do Mundo, que logo, daqui a pouco tempo, né? Menos de 20 dias hoje, né, Júlio? A gente teremos aí dia 13 iniciando aí a Copa do Mundo aí nos Estados Unidos.
21 dias. Porque hoje são 22, né?
É isso aí.
A Copa é dia 13.
21. É isso mesmo.
Pois é, tá pertinho, dia 13, né? O nosso primeiro jogo aí, né? Primeiro jogo do Brasil, da seleção brasileira na Copa do Mundo.
É, a abertura
2026.
Da Copa é dia 12. Isso. E os jogos começam dia 13, né? E o Brasil já estreia dia 13 contra Marrocos, né?
É isso aí.
Pois é, e ainda falando aí de jogo, olha, agora 6 horas e 23 minutos, a seleção ela espera Neymar dia 27 para avaliar a lesão e decidir aí sobre o tempo de espera. O jogador é dúvida para os amistosos. A gente está falando aqui que a seleção brasileira ela já sabe que terá uma importante decisão a tomar logo no primeiro dia da preparação para a Copa do Mundo, assim que o grupo se reunir na Granja Comari no próximo dia 27. A comissão médica irá avaliar as condições físicas do Neymar e decidir aí qual caminho será tomado para o jogador até a viagem para a disputa do Mundial nos Estados Unidos. Será o mesmo protocolo para outros convocados que se apresentarem com algum tipo de problema físico, fazendo valer o mandamento de igualdade de Carlo Ancelotti no grupo. Será o mesmo, né? Protocolo aí para outros convocados que se apresentarem com algum tipo de problema, como eu acabei de falar aí. A questão com o Neymar, viu, meninos, é que internamente, segundo apurou a SPN, a CBF, ela tem a informação aqui de não se trata de um edema leve e que a lesão da panturrilha pode demandar mais tempo de recuperação do que aquele informado pelo Santos nos últimos dias. E aí a gente tem tudo isso aqui, ó, ainda, né, para ser analisado aqui. O Neymar já está aí escalado para a Copa do Mundo. E aí, Júlio?
Carlinha, na realidade, eu acho que a imprensa tá chovendo no molhado. Tá fazendo uma tempestade, não é nem um copo d'água, é nenhuma tampilha, entendeu? Não existe lesão. O Neymar tomou uma pancada na panturrilha, não chegou a se configurar uma lesão. É lógico que a pancada, como a panturrilha é um local maciço, a carne fica dolorida, é normal.
Inclusive, então, ó, deixa eu assinar embaixo disso aí que você está falando aí, para você concluir em seguida, Júlio, porque o Santos, ele diz que o edema é leve e que o caso não preocupa. Ele poderia, inclusive, na versão do clube, reunir condições de atuar contra o Deportivo Cuenca na próxima terça-feira, dia 26, pela Conmebol Sul-Americana.
Pelo Santos.
Isso, ainda que chances sejam remotas. Pessoas com acesso ao tema, no entanto, garantem aí à seleção que a situação não é tão simples e demanda.
Não, já
você
tem.
Você acabou de falar.
Tem casos de jogadores que machucou em um jogo, ficou um jogo de fora, no outro voltou.
Tá,
então, não existe lesão.
Ele, inclusive, quis
agora,
voltar no jogo.
O Neymar só está se precavendo para ele chegar bem na Copa, porque o que foi criticado durante esse tempo todo do Neymar foi a parte física dele e essa questão de contusões que ele machuca muito. Então, o cara já conseguiu um grande feito, que foi ser convocado. Ele não disputou essas eliminatórias, né? Não disputou. Machucou, jogando lá pelo time lá da Arábia Saudita, machucou muito, ficou 2 anos parado, papá. Aí consegue o grande feito de ir para a Copa, foi convocado. Então o cara tem a oportunidade de se cuidar antes de começar. Ele vai se cuidar, você vê que ele informou logo o Santos que não ia voltar mais, que ele ia se cuidar. Então, eu acho que a imprensa está fazendo uma tempestade em uma tampilha d'água. Não existe lesão. O que existe é que Neymar quer se cuidar, ele quer chegar bem, né? Para poder não estar dando margem à própria imprensa que botou ele lá, depois criticar de novo.
O que a gente precisa, entendeu, tomar cuidado, viu, Carlinhos? É que, na verdade, foi feito pesquisas aí em relação à convocação de Neymar aí para a Copa, a última convocação, né? E no meio do público geral brasileiro, um percentual aí praticamente 50-50, 55-45, para que ele fosse para a convocação,
isso,
fosse convocado. Né? E no meio da mídia, 70-30 para ele não ir. Quer dizer, ele tem muita gente na mídia torcendo para que ele não fosse. Né? E nos profissionais de futebol, a grande maioria, aí uma coisa é praticamente 90%, os ex-atletas, ex-grandes jogadores, né? Essa turma toda aqui que trabalha com futebol dentro de campo, né? Comissão técnica, toda sempre falando que gostaria que Neymar fosse convocado. Claro que se ele não tiver condição de entrar em campo, aí fica mais difícil até manter ele podendo convocar um jogador que entre em campo, né? Mas já vi aí conversas em relação a alguns técnicos comentando sobre gente, técnicos que foram técnicos dele, inclusive Muricy Ramalho, falando que se o Carlo Ancelotti tivesse convocado ele para essas duas partidas da seleção brasileira, para conhecer de perto ele não ia ter dúvida em convocá-lo, porque Neymar ajuda o grupo, né? É uma pessoa que agrega dentro dos grupos que ele participou e que é de fácil relacionamento, inclusive, com a direção. Então, vamos ver o que é que acontece, né? Vamos ver o que acontece. A gente espera que ele fique bem para poder atuar quando for necessário, né? E torcendo muito pela seleção brasileira.
Claro, com certeza. 6h29, vamos para um breve intervalo comercial. O Gabriela Esportiva volta já.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6 horas e 37 minutos. Estamos de volta com Gabriela Esportiva nessa noite de sexta-feira, dia 22 de maio de 2026. Gabriela Esportiva tem um oferecimento Inforlays, é mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da Seleção Brasileira, adulto e infantil, diretamente da Nike. A Big Loja fica lá na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Lá você vai encontrar calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família, no crediário facilitado Big Loja. Olha o endereço aí, rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Agora 6h37, vamos falar aqui, gente, ó. Não exatamente de futebol, mas de uma celebridade que esteve aí sempre narrando, né? Os jogos, não só os demais jogos e o das Copas do Mundo também que aconteceu aí anteriormente a essa aqui, olha, a gente vai falar do Galvão Bueno, ele que foi internado hoje no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, onde passará por uma cirurgia efetiva na coluna para corrigir uma hérnia de disco. O procedimento, porém, não deve afetar os planos do comentarista lá no canal, lá no SBT, para a Copa do Mundo. O narrador, ele tem 72 anos e ele chegou a reclamar de dores durante o programa Galvão FC, exibido na última segunda-feira. Ele também não participou da coletiva de imprensa da emissora para apresentação da equipe que fará a cobertura do Mundial. Em um vídeo exibido no evento, o Galvão explicou que ficou com a perna travada após sentir uma pinçanha na lombar. De acordo com a equipe do locutor, ele chegou a passar por sessões de fisioterapia. No entanto, como as dores não cessaram completamente, o médico responsável pelo caso optou pela cirurgia. O prazo de recuperação estimado é de 5 a 7 dias devido à baixa complexidade do procedimento. E claro, a gente torce, né, meninos, para que o Galvão Bueno se recupere de fato e possa fazer parte aí desse time de comunicadores da Copa do Mundo.
Apesar de tudo, né, Tônia, Júlio, a gente sabe que houve uma alteração, é uma mudança do que a gente está acostumado com as transmissões de Copa do Mundo, né? Com o YouTube, essas questões aí também, o contrato que a Globo fazia aí com outros canais de televisão também, houve uma alteração aí, e me parece que a Globo terá 54% mais ou menos dos jogos, né, transmitidos por ela, todos os jogos ela vai poder transmitir.
Na realidade, esse monopólio foi quebrado no governo Bolsonaro. Foi ele que quebrou esse monopólio, tanto das Copas, como também das transmissões do Campeonato Brasileiro. Você vê que hoje Band transmite. Band não. Mas SBT transmite, Record transmite, canais do YouTube transmite. Então, isso foi quebrado. A Globo, ela detém a maior parte, mas o importante é que as outras também conseguiram.
Sim, perfeito.
Alguns jogos para transmitir. E na Copa não vai ser diferente. Agora, vamos torcer para que o Galvão possa se recuperar, porque eu já estava imaginando a gente ver uma Copa sem um Galvão, sem a presença do Galvão narrando um jogo da seleção, né? Porque eu cresci assistindo o Galvão Bueno narrando tanto jogos da seleção como jogos do Campeonato Brasileiro, né? E ele saiu da Globo aí, já tem um tempinho que ele saiu da Globo, e aí um dia desses eu estava pensando, pô, a gente vai ter uma Copa aí, e será que Galvão não vai narrar por TV nenhuma, mas o SBT abraçou aí o projeto dele, é tanto que hoje ele faz programa no SBT uma vez por semana, que é um programa de segunda, que ele tinha esse programa no Sport TV, que era o Bem Amigos, lá no SBT é outro nome, né? E não só ele, como outros profissionais que passaram pela Globo também vão estar na equipe do SBT.
Galvão FC.
Como o Thiago Leif também vai fazer parte dessa equipe de Galvão Bueno no SBT. Aí na Record, se não me engano, tem Kleber Machado também, que é outro baita narrador. Então a gente vai estar bem servido.
Vai, sim.
A gente vai poder escolher a transmissão que a gente quer assistir com o narrador que a gente. Galvão narrando.
É um ícone, né?
Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto da narração dele.
Não gosta, não é nem da narração, é dele, a figura dele, né? E aí tem algumas restrições, algumas pessoas têm algumas restrições, mas é indiscutível aí o profissional, né, que historicamente ele
tem experiência, conhece a história da seleção.
Tudo, é
um cara que
viveu isso tudo.
É um cara que você vê que antigamente eu assistia a Fórmula 1, hoje eu não assisto mais, por quê? Agora não, que está tendo um brasileiro lá que está começando a fazer sucesso. Mas depois que Senna morreu, né, eu ainda assistia por causa de Rubinho e Felipe Massa. Mas depois que eles saíram também, eu deixei de assistir. Mas a Fórmula 1, depois que Galvão... Ah, o Globo deixou de transmitir, que Galvão não transmitiu. Até a transmissão da Fórmula 1 com o Galvão é diferente.
É diferente.
Né? Com outro narrador,
e você sabe,
você não consegue se acostumar.
Muito forte com a Fórmula 1, porque um filho dele era um piloto profissional, não de Fórmula 1. Mas Cacá Bueno, campeão brasileiro aí,
de estocar.
É isso aí.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6 horas e 43 minutos e a gente continua aqui com informações do mundo esportivo. Treinar a seleção. Olha, o Guardiola, ele revela próximos passos após deixar o City, hein? Vocês sabiam disso?
É, soube ontem, tá, que ele saiu do... entregou aí o cargo no Manchester City.
É, exatamente. O Pep Guardiola e Manchester City anunciaram hoje aí o fim da parceria entre o técnico e o clube, que já durava 10 anos. Logo após o anúncio, o treinador catalão, ele concedeu entrevista coletiva e ele falou sobre os próximos passos depois de deixar a Inglaterra. Apesar da certeza de que receberá propostas de grandes clubes e seleções, Guardiola disse que espera fazer uma pausa antes de se comprometer a um novo projeto. E ele disse mais aqui, olha, descanso, sem planos de treinar por um tempo. Senão, eu continuaria aqui. Preciso dar um passo para trás, afirmou o Pepe aí. Ele continuou aqui dizendo que muita gente, quando eu contei que seria a minha última temporada, disse que depois de 3 meses eu estaria de volta. Não acho que vá ser assim não, viu? Mas terei que provar a mim mesmo que preciso de descanso. Já são 17, 18 anos em que as pessoas cobram a cada 3 dias a conquista de um tricampeonato ou de um Premier Lounge, e eu preciso respirar um pouco e relaxar. O Pep Guardiola, ele comandou o Barcelona de 2008 a 2012. Ele assumiu aí o Bayern de Munique após um ano sabático, no qual viveu em Nova York. No clube bávaro, ele ficou de 2013 a 2016, ano em que chegou ao Manchester City. Na Inglaterra, ele conquistou a inédita Champions e, além de 6 taças de Premier Lounge, é isso, meninos? No total, foram 20 títulos. E agora ele está falando que ele precisa descansar, Fred Menezes. Sim. E Júlio
César. Ele não está errado, não. É como ele falou, são quase 20 anos consecutivos aí nesse batidão, né? Ele sai de um time, vai para outro, sai de um time, vai para outro. Agora, ele resolveu dar esse descanso, porque também ele perdeu o título esse ano, essa temporada, né? O Arsenal foi o Arsenal foi campeão.
Teve chance, né? Chegou perto.
Teve chance, mas não conquistou. Então a pressão lá era para conseguir, não conseguiu. Então ele soube entender que era um momento também de dar uma parada, coisa que o Abel tem que fazer no Palmeiras e tá resistindo. Então o Pepe Guardiola, tenho certeza que a partir do momento que o City anunciou que ele já não fica para a próxima temporada, ele já está deixando saudade no coração do torcedor. Porque foram 20 títulos conquistados. Qual torcedor que não quer a presença de um treinador desse no seu time?
Né? Sem dúvida.
Então, ele está saindo por cima, num momento bom. Perdeu um título, perdeu, mas ganhou 20. Deu títulos inéditos ao City, como a Champions, que era um título que não tinha. Então, ele está sendo inteligentíssimo em se afastar. No auge, no momento bom.
É um dos grandes técnicos mundiais, né? E eu acho até que o Brasil namorou aí, a CBF namorou com ele, tentando trazer ele.
Já tentou duas vezes, mas na época o City não deixou, né?
Também, né? Contrato é contrato, né? Mas era um técnico que tinha muito assim, muita afinidade com o futebol brasileiro pelo estilo de jogo, né? Ele fez parte também da equipe do Barcelona que jogava, que foi quando a Espanha foi campeão, e ele jogava aquele jogo tic-tac, né? Com Iniesta e companhia.
Foi então, treinador de Ronaldinho Gaúcho.
Foi treinador de Ronaldinho Gaúcho. Então, um jogador, como jogador também, um volante, né? Que era um grande jogador e um técnico espetacular, que tinha uma visão do futebol e uma leitura muito parecida com o futebol brasileiro, que ele sempre comentou que era um dos apaixonados, né, pela seleção de 82, aquilo que ele viu jogar também, e com o estilo de jogo, né, do nosso futebol aqui. É que a gente tem um pouco de saudade também, né, desses momentos aí, das férias que passaram aí pelas Copas do Mundo aí, as anteriores, principalmente nos 5 campeonatos mundiais, né?
Você já pensou o Grupo City fazer uma gracinha? O Guardiola, você vai descansar esse final de ano, todo esse resto de ano, mas para o ano você vai para o Bahia, pro lugar de Rogério Ceni.
Não, o Bahia já tá de olho aí nele, né?
O Bahia. Ou não é do grupo, não é um time do grupo?
É, claro.
Bahia não é time de Série A, claro, aqui no país?
Claro, quem
time
sabe?
Grande, time de massa, de torcida.
É por aí.
Eu não duvido, não.
O Gabriela Esportiva traz pra você o que acontece perto da gente.
Agora 6:48, vamos falar aqui do Flamengo, afinal de contas sábado tem, né, vitória, e diz aqui, olha, vitória do Flamengo contra o Palmeiras pode esquentar a liderança do brasileiro, portanto, o Flamengo e o Palmeiras, eles vão se enfrentar neste sábado no Maracanã pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E além de colocar frente a frente duas das principais forças do futebol brasileiro, o clássico interestadual pode mexer diretamente na parte de cima da tabela. Atual líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 35 pontos. Logo atrás, o Flamengo tem 4 a menos e ainda um jogo a disputar. O rubro-negro, ele ainda fará a partida adiada contra o Mirassol, que segue sem data definida. A dificuldade na Confederação Brasileira de Futebol em encontrar um espaço no calendário aumenta com as classificações de Flamengo e Mirassol na Copa do Brasil e na Libertadores. Caso vença o Palmeiras, o Flamengo ficará apenas uma vitória de ultrapassar o Verdão, cenário aí que pode se concretizar justamente no duelo adiado contra o Mirassol. Palmeiras pressionado. No Brasileirão, o Palmeiras, ele vem de 3 empates contra Cruzeiro, Remo e Santos. E ele perdeu aí a gordura que tinha de vantagem para o próprio Flamengo, segundo colocado e adversário desta rodada. Com 35 pontos, a equipe de Abel Ferreira, ele viu o rubro-negro carioca chegar a 31 pontos. E aí, Júlio César?
Esse jogo de sábado, ele envolve muitas coisas, né? É, envolve aí a aproximação do Flamengo.
É sábado ou domingo?
É sábado.
Sábado.
21 horas.
Isso.
Envolve a aproximação do Flamengo ou do Palmeiras. Se o Flamengo engano, ele derruba para um ponto só a vantagem.
É, jogo, né, de 6 pontos.
O Abel Ferreira, ele se encontra pressionado pela torcida hoje no cargo. Leila disse que não demite. Mas eu acho que, dependendo de como foi esse jogo, se o Flamengo ganhar, como foi essa vitória do Flamengo em cima do Palmeiras, a coisa pode piorar e Leila
vai ser obrigada,
vai
talvez,
ser obrigada,
né,
a demitir.
É verdade.
Para poder não ficar vivendo esse inferno astral, essa confusão com a torcida. Que eu acho que clube e torcida não podem estar brigados, não podem estar distantes um do outro.
Júlio, essa oportunidade, porque estava com tudo na mão, empatou jogos aí com equipes que não vinham bem no campeonato. E isso tudo, você pode perder a oportunidade de ser campeão brasileiro, né, desse ano.
Porque.
Então,
É
a hora de agir.
Eu acompanho
uma atitude, né,
muitos noticiários, né, durante o dia, e a imprensa toda do país já vem falando que o Palmeiras já vem atuando de uns dois meses e meio para cá, vem atuando mal. Vem vencendo, vem. Porque os adversários, às vezes, proporcionam que o Palmeiras vença o jogo. Sim. Mas não pelo fato de estar jogando bem, de estar encantando.
Então, não vem.
Isso aí já vem há 2 meses a imprensa falando, e realmente o Abel não está conseguindo fazer o Palmeiras jogar um futebol fino. Ele não está tendo peças à disposição. Vem agora a Copa do Mundo, ele vai sofrer algumas baixas, né? Então, dependendo de como acontecer essa vitória, se o Flamengo der um baile no Palmeiras, né, jogar bem e ter um placar, sei lá, dilatado de 2-0, 3-0, que a gente sabe que clássico geralmente sai poucas goleadas, mas quando sai, né, então isso pode abalar a estrutura do Abel, abalar a estrutura do Palmeiras, e a Leila se vê obrigada a tomar uma decisão. Até porque a gente já vê no semblante de Abel que ele não está mais confortável no Palmeiras, né? Ele precisa desse descanso que o Pep Guardiola já anunciou que vai ter. Você vê hoje, o Abel, vira e mexe, ele está tratando a imprensa mal, ele está discutindo com o torcedor, ele tá entrando em polêmica com a arbitragem, tá sendo expulso dos jogos. Por quê? Porque a cabeça do cara já não está mais bem, entendeu? Então, esse jogo de sábado, ele envolve muitas coisas. E se o Flamengo ganhar, e dependendo de como foi essa vitória, a situação do Palmeiras pode se agravar mais ainda.
É verdade, pode selar aí a demissão dele. E que ele já algum tempo atrás, a gente comentou até ontem aqui, né, Júlio? Que algum tempo atrás ele pensou em sair, não queria ficar. E aí a Leila
bateu o pé e disse que ele tinha que ficar até o final do mandato dele.
E ele acabou se mantendo no cargo, né, aceitando. Vamos ver o que vai acontecer aí. Esse jogo, praticamente o Brasil vai estar olhando.
Porque se o Palmeiras perder, Fredão, vai voltar a passar aquele filme na cabeça do palmeirense do ano passado. Que o Palmeiras liderou o campeonato o tempo todo, o Flamengo veio ali na cola.
Chegou no finalzinho.
Na reta final, o Flamengo ultrapassou e foi campeão.
E o Palmeiras já aconteceu isso com o Palmeiras em outros campeonatos também anteriores.
Ainda mais que está correndo risco ainda, porque o Palmeiras não está garantido ainda
também na Libertadores.
Na Libertadores. Se perder o próximo jogo, pode correr risco de ficar fora, que seria uma tragédia. Nesse ano, em 2026, o Palmeiras fica fora da segunda, da segunda fase da Libertadores.
Agora 6h53.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
6h54, olha, o Vasco da Gama, ele vem fazendo sondagens aí por meio campo argentino de futebol árabe. O Vasco da Gama está precisando de reforço, Fred Menezes e Júlio César. Porque tem aqui, olha, o Vasco da Gama está fazendo uma sondagem por Matias Vargas, argentino de 29 anos, que atua no Al-Fath da Arábia Saudita. O Bahia também está monitorando a situação do jogador. Vargas tem contrato apenas até o meio do ano e pode pintar como oportunidade de mercado sem custos de transferência. O perfil agrada. Ponta criativo, que joga por dentro, participa bastante da construção e tem qualidade aí no último passe. Pelo estilo de jogo, chegaria com condições reais de disputar vaga entre os titulares. Nome interessante e que vale ficar de olho nessa janela. Ou seja, dois times aí, o Bahia e o Vasco da Gama, de olho aí no Matias Vargas.
Você conhece, Júlio, esse jogador?
Não, nunca ouvi falar, mas se Bahia e Vasco estão de olho, é porque o jogador tem qualidade. Agora, nessa disputa aí, quem vence é o Bahia. Se realmente o Bahia se interessar, já era Vasco. Porque Vasco não tem dinheiro.
Quem leva é o Bahia, né?
Quem leva é o Bahia, porque tem dinheiro.
E Vasco... há também uma pressão grande do Bahia para a contratação.
É. O Vasco hoje, ele só atrai um jogador, porque tem jogador que não olha para o lado financeiro. Ele olha pelo lado do clube.
É, e o clube é um clube tradicional.
Clube tradicional, uma história. Aí vem... ainda mais aquele jogador que...
se destacar é positivo.
Lógico, entendeu? Então, já tem jogador que olha para a parte financeira. Se o Vargas aí for um cara mercenário, olhar pela parte financeira, ele vai para Bahia. Mas se ele comparar a história, tamanho do clube, aí ele vai para o Vasco, né?
É isso aí.
Mas se os dois estão interessados, eu não conheço, mas se os dois clubes estão interessados, é porque o Vargas tem qualidade. Agora... se o Vasco vencer essa batalha do Bahia, eu acho que, né, vai estar dando um toque de qualidade mais aí no elenco do Vasco, que não precisa só de uma peça, eu acho que precisa de mais peças. É. Mas a dificuldade do Vasco é dinheiro.
Agora 6 horas e 56 minutos, Júlio César, vamos trazer o seu destaque de hoje aqui no programa?
É o nosso destaque que a gente trouxe aqui no início foi o da seleção de Ilhéus, né? A seleção de Ilhéus que entrou aí na Copa Cacau esse ano, com apoio da Prefeitura Municipal e também do nosso amigo vereador Márcio Bodão. E o grande detalhe dessa seleção desse ano, o que está chamando a atenção, é que é uma seleção que ela foi formada, Fredão, com jogadores só que disputaram o distrital. Né? Não tem um jogador da zona urbana da cidade. Todos os jogadores são da zona rural. E esses jogadores, eles vêm mostrando uma qualidade de futebol que quem assiste o jogo fica impressionado. Perguntando, rapaz, como é que no interior, no distrito, tem um jogador dessa qualidade? E a gente não sabia, a gente não vê. Não vê porque não vai lá ver. E também não vê porque os campeonatos que às vezes tem na cidade, né, não convidam os times do interior, dos distritos. Então, como teve essa competição ano passado, foram 16 distritos que participaram. E aí esses distritos tiveram a oportunidade de apresentar os seus jogadores.
Ano que vem, quando juntar, né, esse mesmo campeonato com também os atletas que jogam aqui.
Não, esse ano já vai sair a seleção de Ilhéus para disputar o Intermunicipal, porque essa competição é a Copa Cacau.
Perfeito.
Né? Depois da Copa Cacau vem o Intermunicipal, que começa geralmente no primeiro final de semana de agosto. Então, já vai ser feita uma seleção aí, se realmente a seleção for confirmada, há interesse, né, do prefeito em colocar a seleção no intermunicipal. Aí agora tem que ter uma conversa dessa turma que está movimentando esse futebol amador com o presidente da liga, Quincas Ribeiro, para chegarem aí a um consenso e colocar a seleção. Se colocar, a seleção de Ilhéus, ela praticamente já vai pegar uma base formada desse time da Copa Cacau. E aí vai inserir alguns jogadores já do Interbairro. Entendeu? Já do Interbairro, para poder montar esse time e ir para a disputa, fortalecer. Então, esse time vem fazendo uma excelente campanha, ao ponto de ter chegado à semifinal. Né? Ninguém acreditava na seleção de Ilhéus, mas ela chegou. Domingo passado jogou contra a seleção de Itapé. Perdeu já no finalzinho, tomou uma virada. Ilhéus saiu na frente, depois Itapé empatou. E aí Ilhéus vinha segurando o empate o tempo todo, só que no finalzinho tomou um gol, né? Mas o importante é que o placar foi mínimo. A disputa está em aberto. E pelo que a gente conhece da seleção de Ilhéus, né, pelo que a gente já viu a seleção apresentar, né, ela tem todas as chances de domingo aqui, diante da sua torcida aqui dentro do estádio, Mário Pessoa, reverter a situação. Se vencer por 1-0, pênalti. Se vencer por 2 gols de diferença ou até mais, classifica direto para a próxima fase e aí vai esperar o seu adversário, que vai sair do jogo de Itajuípe. Então, de antemão, eu já quero aqui usar essa audiência da Gabriela FM, do Gabriela Esportivo, para convidar o torcedor, né, para domingo, 3 da tarde. Você que não tem nenhum compromisso marcado para domingo, 3 da tarde, vá para o estádio Mário Pessoa, portões abertos, né? Vai incentivar a seleção. Esse é o momento de a gente dar apoio, né, à nossa seleção, para que ela possa ganhar força, superar Itapé e a gente chegar nessa final inédita aí da Copa do Cacau. Eu acho que essa seleção é merecedora, porque há muito tempo, Fredão, a gente não vê uma seleção de Ilhéus fazer uma campanha boa no Intermunicipal. Se eu não tiver errado, enganado, a última campanha boa da seleção de Ilhéus foi em 2009, quando o Bico de Pato era treinador, se eu não tiver errado.
Teve um tempo, né?
Teve um ano que foi Magela e Goiabão, acho que foi 2008, e 2009 foi Bico de Pato treinador. Depois de lá para cá, seleção de Ilhéus não passa da primeira fase. Tudo bem que não é o Intermunicipal, é a Copa Cacau, mas de qualquer forma, a Copa Cacau, ela envolve seleções da região sul, né? E na região sul nós temos seleções fortes, como Itajuípe, Uruçuca. Uruçuca montou uma seleção boa, tá fora. E Ilhéus ficou. Então eu acho que vale a pena, de domingo, a gente fazer esse esforço, ir pro estádio Mário Pessoa, prestigiar essa garotada, incentivar, né, torcer, para que a gente possa passar a próxima fase aí. E a próxima fase da competição é a final. Né? É a final. Então, bacana. Domingo, 3 da tarde, Ilhéus e Itapé, todos os caminhos levam vocês, torcedores, ao estádio Mário Pessoa.
Uma maravilha. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 7:01, vamos, Fred Menezes, ao seu destaque de hoje.
É, o destaque é sempre aqui, na minhas lembranças aqui minha experiência aí com basquetebol, né? O NBA está na sua fase mais importante agora, que são as semifinais da temporada, né? E as finais da conferência, das conferências, duas conferências leste e oeste. Hoje nós estamos aí para desempatar, porque o Santo Antônio Spurs, que é a segunda melhor equipe da Conferência Oeste, joga com a melhor equipe da Conferência Oeste, primeira colocada, Oklahoma City Thunder, que perdeu um jogo fora de casa e hoje o jogo é em Santo Antônio. Então o Oklahoma precisa vencer para conseguir manter aí a sua vantagem, né, de jogar 4 partidas dentro de casa, se chegar na 7ª partida, né, que provavelmente chegue, porque essas duas equipes são, a meu ver, as duas melhores equipes da NBA e provavelmente a que sair vencedora nesse playoff provavelmente será a campeã, né, da temporada da NBA 2025-2026. Claro que o New York Knicks vem muito bem também nos playoffs na conferência leste, né, vencendo por 2-0. Amanhã teremos aí o terceiro jogo também, e após esse terceiro jogo a gente vai dar pelo menos aqui, ter uma noção aí, na segunda-feira a gente vai poder comentar aqui e ver mais ou menos o que pode acontecer nas finais desse ano. Então, jogaço aí pela frente, hoje às 9:30, então temos todos aí para pegarmos um jogo espetacular. Nesse jogo foram duas prorrogações no primeiro jogo e uma prorrogação no segundo. Então, praticamente teremos um jogo que é um lá e cá, né? Até o final do apito, né? O jogo para a gente assistir, se deliciando com esse esporte espetacular que é o basquetebol.
É isso aí. Então, eu quero fazer também mais um convite aqui, né? Porque sábado tem Campeonato Baiano Sub-20. E sábado nós vamos ter no Mário Pessoa, Barcelona e Grapiúna, às 15h, né? Barcelona e Grapiúna, Campeonato Baiano Sub-20. É o time de Ilhéus aí, que continua na disputa da competição em busca aí de, quem sabe, uma vaga na próxima fase da competição. O Barcelona já começou a movimentar mais duas categorias, né, este ano, se eu não me engano é a categoria sub-15 e a sub-17, né? Não temos confirmação se o time vai disputar o Campeonato Baiano dessas duas categorias, mas a direção do time, através aí do Hélio Nascimento, já colocou em movimentação essas duas categorias, né, sub-15 e sub-17. E domingo, estou recebendo aqui a mensagem do nosso amigo Edmundo Santos, que o time vai disputar sim a competição do Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17. E sábado, 15h, tem Campeonato Baiano Sub-20, Barcelona e Grapiúna. Você pode acompanhar pelo www.zonasulfm, Ilhéus, transmissão aí na grande rede com o companheiro Edmundo Santos.
Ok, 7:05, vamos finalizar. Gabriela Esportiva de hoje, Fred Menezes, Júlio César. Fred, por favor,
bom, suas considerações. Bom, dá uma boa noite aqui, lembrar também aí, logo a gente vai também comentar aqui no Gabriela Esportiva durante a semana, que tem a primeira Copa Gabriela Sauros, né, de voleibol, data da Copa 30 e 31 de maio, vagas no feminino já esgotadas, vagas no masculino já esgotadas. Então a gente vai comentar durante essa semana aí sobre esse torneio de voleibol aqui de Ilhéus, né, com essa turma aí de veteranos que sabem fazer o esporte aqui. Então, dá uma boa noite aqui para você, Carlinho, um prazer estar aqui novamente, né? Um abraço para Júlio, para todos os ouvintes da Gabriela Esportiva, mandar um abraço aí, melhoras para Zé, que está se recuperando também, Zé Maria, não pôde participar com a gente hoje, assim a gente vai um bom final de semana a todos, uma boa corrida amanhã no Gabriela Sansatirran. E assim eu vou me despedindo aí hoje. Boa noite para todos.
Boa noite para você também, Fred. Júlio, boa noite para você.
Boa noite para você, Carlinha. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva. Né? Quero dizer que, mais uma vez, que domingo tem seleção de Léo, 3 da tarde. Vamos lá, galera, incentivar nossa seleção. Sábado tem Barcelona, 3 da tarde também, contra Grapiúna. São os times de Léo em evidência aí no futebol amador da Bahia, né? E dizer que amanhã, a partir de 2:30, 3 horas, estarei lá na Praia do Cristo, né? Não vou correr, que não me preparei para isso. Mas vamos estar auxiliando, né, Carlinha? Vamos estar ajudando, né, no que for possível. E mandar um abraço à minha turma do café, na 19 de março. Amanhã é dia de comer o cuscuz de preá. Para ficar fortinho para trabalhar na corrida.
E a banana de quem?
A banana de Zelão, que come é Zé Maria, mas Zé Maria está no departamento médico. Então, mandar um alô para meu amigo Dr. Paulo, meu amigo Paulinho Medalá, Preá, Zelão, o Hermano, Vinícius, Fabinho, Marinho, Juruatã, meu amigo Raimundo da padaria, toda essa galera massa. Amanhã às 6:30 da manhã, você está convidado, viu, Carlinho? Acorde cedo para tomar um café top, comer um cuscuz top lá na 19 de março, viu?
Tá certo, Júlio. Obrigada mais uma vez pelo convite. O Gabriela Esportiva tá ficando por aqui com as principais informações do mundo esportivo e com o oferecimento Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Big Loja traz aí a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e infantil, diretamente da Nike. Fica na rua, Big Loja fica na rua Dom Pedro II, lá no centro de Ilhéus. Tem para você aí calçados, roupas e acessórios. Tem tudo para você e sua família no crediário facilitado Big Loja. 78. Gabriela Esportiva volta na segunda-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.